Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio número 506, aqui no LideraCast, eu quero trazer para reflexão com vocês alguns dos principais erros cometidos por líderes. Alguns desses erros são mortais, hein, para o engajamento, para a coesão da equipe, né? Então vamos lá, vamos direto para o conteúdo. Ao assumir o cargo de liderança, pensar que vai continuar com as mesmas atividades de antes. Isso é muito comum. A pessoa é um ótimo analista, é promovida à supervisão. E, de repente, a pessoa tende a querer continuar com aquelas mesmas atividades de quando era analista. É possível que você vá acumular, é possível que você vá continuar fazendo algumas das tarefas que você já fazia. É possível. Mas é preciso, que você entenda que o teu escopo mudou. Você precisa dedicar parte do seu tempo para a tua equipe, para conhecer a tua equipe, para se conectar com a tua equipe, para entender como é que a tua equipe está enxergando as coisas, para enxergar oportunidades de melhoria, você percebe? É isso que se espera de você quando se tomou a decisão de te promover, meu caro, minha cara. Portanto, coloca as barbas de molho para que você possa estar bem posicionado, né? E atendendo também as expectativas do seu chefe, né? Um outro erro muito comum tem a ver com o processo de delegação, que, por sinal, é importantíssimo para a liderança. E tem aquele tal do delargar, né? Quando você delarga, você está trazendo estresse e ansiedade para o teu liderado, que, para quem você delargou, né? E você não está aproveitando essa ferramenta maravilhosa da delegação para preparar a tua equipe, para você poder avaliar olho no olho quem é que é virador, quem é que entrega aquilo que é demandado, você percebe? Então, essa questão de delegar é muito importante. Se você, por acaso, tem desafios aqui com isso, veja como é que você vai poder cumprir essa lacuna de competência. É importante que você delegue. Isso é uma coisa muito desejável para você como líder e para a tua equipe, tá bom? E um outro ponto que é o contrário aqui do delegar é o fazer o microgerenciamento, que é um negócio péssimo, né? Você querer ir no detalhe, na segunda casa depois da vírgula, para cada ponto, para cada movimento dos seus liderados. Nesse mundo do século XXI, esse mundo tão acelerado, esse mundo tão empoderado que a gente vive, a grande verdade é que você que está na liderança, você precisa dizer o que você precisa e deixa as pessoas trabalharem. Existem milhões de caminhos para que as pessoas possam te entregar aquilo que você quer. Coloca a tua energia em definir claramente aquilo que você precisa, qual é o teu deliverable, para que o liderado possa te atender da melhor forma. Evita o microgerenciamento, porque isso não vai ajudar nem a você e nem o liderado. Um outro ponto mortal é não ouvir as ideias e sugestões da equipe. Isso desmotiva as pessoas. Isso desengaja as pessoas. Porque se as pessoas vão te dando ideias, vão te dando sugestões e você não as escuta, quando você precisar deles, pode ser que eles não te escutem, né? Essa é a grande verdade. Uma mão lava a outra, né? Portanto, é muito importante que você entenda que a escuta ativa é fundamental. Quando você se propõe a escutar as ideias e sugestões da equipe, primeiro, você está dizendo para eles, você está mostrando para eles, vocês são importantes para mim, porque eu estou te dando atenção. E tem um outro lado dessa moeda que eu acho que é o mais encantador. quando eu escuto ativamente a minha equipe, eu vou conseguir perceber qual é a perspectiva que eles têm de um determinado problema, diversidade, desafio que nós estamos enfrentando. Ao escutar as perspectivas das outras pessoas da minha equipe, eu posso enriquecer o meu entendimento daquela situação através da perspectiva deles. Cada um de nós é único e nós chegamos até aqui com as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos acertos, os nossos erros, o que nós estudamos, as experiências que tivemos. Isso nos trouxe até aqui. Portanto, imagina que você tem uma equipe aqui, eu estou numa sala de reunião aqui nesse momento gravando, né? Eu estou olhando para outras cadeiras aqui. Se eu estivesse aqui com 10 pessoas numa reunião para discutir uma oportunidade de um cliente, eu tenho a minha forma de enxergar. Agora, onde é que está escrito que a minha forma de enxergar é a melhor? Na medida em que eu escuto ativamente a opinião das outras pessoas, eu posso enriquecer a minha forma de pensar e eu posso, inclusive, entender, opa, peraí, a melhor forma de avançar não é a minha, é a do fulano ou da ciclana. Ou a melhor forma de avançar é uma mistura da ideia do fulano com a ideia do beltrano, com a ideia da ciclana, com a minha ideia, uma mistura dessas é que vai sair a melhor plano, a melhor forma de encontrar aquela oportunidade naquele cliente, né? Isso é muito importante. Um outro erro mortal de quem está na liderança é acreditar no óbvio. Aquele que acredita no óbvio é uma pessoa que não compreende que o óbvio é só para ela mesma. Ontem eu estava numa reunião com outros creators do LinkedIn e eu estava conversando com uma delas, né, que é uma creator de varejo, e ela estava me dizendo sobre um workshop que nós participamos, que para ela vieram alguns itens óbvios. E eu disse para ela, olha só que interessante, esses itens que você achou óbvios, talvez para outras pessoas do grupo não eram óbvios. Porque o óbvio só é óbvio para quem tem aquele entendimento. Cada um de nós temos um mapa na nossa cabeça. E é com esse mapa que nós vamos enxergando a nossa realidade. O óbvio só é óbvio no meu mapa. No seu mapa pode não ser. Aquilo que você brigou ontem, eventualmente, com o seu filho e com a sua filha, dizendo que era óbvio, é óbvio no teu mapa. Pode ser que no mapa deles não seja ainda, você percebe? Portanto, óbvio precisa ser dito. Se você está numa reunião com 10 pessoas, são 10 mapas diferentes. Pode ser que em alguns desses mapas aquilo seja óbvio, mas é legítimo que nos outros mapas não seja. Portanto, você que está na liderança tem que ter essa consciência e se posicionar dessa maneira, para que você possa evitar mal entendidos e que você possa tirar o máximo da tua equipe, você percebe, né? Um outro erro, uma outra coisa importante é acreditar que o líder tem que saber tudo. Muitas pessoas, e talvez até líderes mais júniores, né, acreditam que se eu mostrar as minhas vulnerabilidades, se eu mostrar aquilo que eu não sei, eu vou perder poder, eu vou perder status, eu vou perder prestígio, quando na verdade é o contrário. Pode ser que lá nos anos 60, 70 do século passado, se você mostrasse as suas vulnerabilidades, era algo super indesejável. Hoje, 29 de junho de 2023, é esse momento que eu estou gravando esse episódio, acredita, mostrar suas vulnerabilidades vai ser um grande ativo para você. Quanto melhor você mostrar suas vulnerabilidades, mais conexão você vai ter com a tua equipe. Ninguém está esperando que você seja o super-homem ou a mulher maravilha. As pessoas estão esperando que você seja alguém de carne e osso, alguém que é falível, alguém que tem medos, alguém que tem inseguranças, alguém que tem grilos na cabeça para resolver, nós desamarrados, sabe? Emaranhados para tomar conta, assim como todas as outras pessoas. Então, sempre que você estiver diante de uma situação que você não sabe como resolver, diz que você não sabe. Porque talvez você não... Eu que eu penso, por exemplo, né? Todos os problemas e desafios que eu enfrento têm solução. A solução está no campo. Eu posso não saber qual é a melhor forma de encaminhar aquela situação. Agora, eu e a minha equipe certamente vamos encontrar uma maneira elegante de avançar. É assim como eu penso, a minha crença é essa. Portanto, eu estou sempre disposto a escutar as ideias das pessoas, não acreditar no óbvio e, com certeza, eu não sei tudo, né? Um outro erro mortal da liderança é achar que o cargo traz o respeito. Você pode ter o cargo. Você pode estar sentado naquela cadeira mais confortável, na sala, no canto, com a melhor vista do andar. Isso por si só não vai fazer com que as pessoas te respeitem. Eu, quando estava no exército, anos atrás, hein? Pô, tinha 18 anos, né? Quando estava no exército, eu não tinha nenhuma estrela no ombro, né? Então, quase que todo mundo que passava era mais antigo do que eu tinha que ficar em pé e prestar continência. Porque no exército era assim. Pessoa tem estrela no ombro, você tem que respeitar e acabou. No mundo real não é assim. Você precisa conquistar o respeito. E eu acredito que essa conquista passa pela admiração. Esse é o atalho para você conquistar o respeito das pessoas, é conquistar primeiro a admiração. E como é que você vai conquistar primeiro a admiração das pessoas? Servindo de exemplo. Você vai conquistar a admiração das pessoas, conseguindo conceber uma visão inspiradora de futuro e transmitir isso com muito carinho. Sabe? Se comunicar de uma forma adequada, escutar ativamente. Você ser empático com as pessoas, empática com as pessoas. É assim que você vai trazer admiração e, junto com a admiração, virar o respeito, né? E o último erro mortal aqui desse conteúdo, né? Acreditar que o bom resultado é uma vitória de uma pessoa só. Nesse mundo que a gente vive do século XXI, nesse mundo do trabalho que a gente vive, as vitórias são da equipe. Todos contribuíram, todos lapidaram, todos se esforçaram, todos se esmeraram, foram diligentes, comprometidos, determinados, fizeram acontecer. Por isso nós ganhamos. Isso é muito importante. Sempre que você, líder, traz para você a responsabilidade da vitória, isso tem um poder mágico de quebrar a confiança, de destruir os relacionamentos, de perder o respeito, de perder a admiração, mas assim, num estalar de dedos. Toma muito cuidado. Veja isso com muito carinho. A vitória é da equipe, sempre. E eu não quero só aqui também falar de erros mortais, né? Vamos falar aqui alguns pontos que são importantes para você que é líder de equipe, para que você considere, para que você reflita sobre isso. É sua responsabilidade criar um ambiente de confiança mútua. O que é confiança mútua? Eu, líder, confio nos meus liderados e os meus liderados confiam em mim. Esse ambiente de confiança vai azeitar muito os relacionamentos, vai azeitar muito as trocas de ideias, vai azeitar muito os resultados, vai facilitar muito que você chegue nos resultados que você quer. Portanto, uma obsessão tua, líder, deve ser construir laços de confiança com a tua equipe. Como eu disse agora mais cedo no episódio, cada pessoa da tua equipe tem uma perspectiva diferente da realidade, cada um é único, única. Portanto, você tem que entender com cada uma dessas pessoas como é que eu vou construir esses laços de confiança. Muito importante, né? Delegar tarefas aos que têm capacidade de realizá-las e cumprir os acordos. Essa questão da delegação, como eu falei, é super importante. E é delegando que você vai descobrir na tua equipe quem é que é virador, quem é que é viradora, quem é que entrega. Fazer PowerPoint, tem muitas pessoas que conseguem, são os PowerPoints bonitos, animados, o bicho sai até música. Agora, dá um pepino para a pessoa descascar, nem todos descascarão. E é delegando que você vai descobrir quem é que descascou esse pepino aqui com a unha e te entregou o pepino descascado. Essas são as pessoas que você tem que olhar com mais carinho. E esses podem ser os tal dos potentials, os high potentials, aqueles talentos que você tem que olhar, aqueles talentos que você tem que querer na tua equipe. Muito importante. Uma outra questão importante de liderar a equipe é respeitar a individualidade e as diferenças. E aqui eu não estou falando simplesmente por uma questão de diversidade e inclusão, mas também sobre isso, né? Cada um de nós é único, portanto, nós somos individuais. Todos nós temos as nossas diferenças e está tudo certo. O importante é que você que está na liderança respeite essas diferenças, dependendo da cultura da empresa, né? Exija que todos os outros respeitem também as diferenças, né? E se você conseguir construir esse ambiente, vem confiança, vem empatia, vem escutativa, vem comunicação, vem relacionamento, tudo vem atrás, né? Uma outra coisa importante é não centralizar. Não centralizar. Pensa que você é o espelho da equipe. Se você quer umas pessoas empoderadas, quem tem que empoderá-los, empoderá-las é você, líder. Não adianta você querer que as pessoas dividam informações e você ser um puta de um centralizador, pô, ou uma centralizadora. Não funciona. Divida as tarefas, divida as responsabilidades, principalmente divida os resultados com as pessoas. Muito importante. Seja capaz de aceitar as críticas. Tira as dúvidas, reconheça os seus erros, líder. Isso é muito importante. Na medida em que você é capaz de reconhecer os seus erros, isso mostra maturidade, inteligência emocional, isso mostra interesse na equipe, na opinião das pessoas, isso mostra humildade. Isso tudo vai ajudar muito naquela questão da confiança mútua que eu falei agora há pouco, né? Muito importante. Promover a cooperação, fundamental. Cooperação, para mim, é um dos verbos principais desse século XXI, junto com a colaboração. É o cooperar e o colaborar, são dois verbos maravilhosos. Quando você consegue promover a cooperação e a colaboração na tua equipe, cara, você está indo atrás dos melhores resultados. Você vai ter as pessoas mais engajadas, mais comprometidas, mais determinadas com você, com os teus objetivos, com o objetivo da equipe, percebe? Né? Uma outra coisa fundamental para o líder de equipes, estabelecer objetivos claros e manter o foco. Esse mundo que a gente vive é um mundo acelerado, é um mundo com demandas por todos os lados. É preciso que você tenha essa consciência e deixe o mais claro possível quais são os objetivos, para que as pessoas possam ter claramente para onde nós estamos indo e qual é a participação de cada uma delas naquela jornada, ok? Nessa questão de objetivo claro, lembra do seguinte, tem as pessoas que são mais visuais, essas aí você tem que mostrar. Tem os mais auditivos, para esses aí você tem que falar. Tem os mais sinestésicos, esses aí talvez você tenha que convidar para dar uma volta no quarteirão. Você tem que fazer essas pessoas levantarem, você tem que fazer alguma coisa motora, não sei, né? Veja como é que isso se encaixa na tua equipe, na cultura da tua empresa, né? Um outro ponto importantíssimo da liderança de equipes é reconhecimento. Todos nós, sem exceção, buscamos só duas coisas, carinho e reconhecimento. Só duas coisas. Todos os seres humanos do planeta, o seu cachorrinho, o gato, o animalzinho de estimação, carinho e reconhecimento. Tem criança que vai bem na escola para ter carinho e reconhecimento. Tem criança que vai mal na escola para ter carinho e reconhecimento. Tem criança que é bagunceira para ter carinho e reconhecimento. Tem criança que é super comportada para ter carinho e reconhecimento. Todos nós vamos percorrer caminhos diferentes, mas o nosso objetivo lá dentro, no fundo do nosso coração, é ter carinho e reconhecimento. Portanto, reconhecer a tua equipe é fundamental e reconhecer em voz alta, reconhecer na frente das pessoas. Lembra-se dos momentos em que você foi reconhecido, que você foi reconhecida. Como é que você se sentiu? Não dá até um aperto no peito? Quando você reconhece, é exatamente o mesmo sentimento que você traz, as mesmas emoções que você traz para dentro das pessoas. Você entende isso? E um último ponto, aqui nesse conteúdo, que é importante para o líder de equipe é manter o equilíbrio durante os conflitos. Os conflitos são inevitáveis, já que nós enxergamos a realidade de forma diferente. Eu acho que é para a direita e a fulana acha que é para a esquerda e está tudo certo. Conflitos vão existir, arestas para serem aparadas sempre vão existir. O importante é que quem está na liderança tenha equilíbrio, tenha justiça. Me parece que a justiça é uma coisa mais importante num conflito. Como você vai conseguir ser justo, vai ser justa com aquela situação? Se tem o João brigando com o José, num conflito com o José, tem a verdade do José, tem a verdade do João e tem a verdade verdadeira. Como é que você vai se colocar? Isso é muito importante. Porque a maneira como você administra esses conflitos diz muito sobre você como líder, diz muito sobre a tua capacidade de aglutinar, de amalgamar a tua equipe, diz muito sobre a tua capacidade de influenciar e persuadir as pessoas da tua equipe para que elas façam o que precisa ser feito. Aqui é uma coisa super importante e esses pontos do líder de equipe considera com muito carinho. Pode ser que hoje você ainda não seja um líder de equipes, mas na sua jornada profissional é muito possível que em algum momento você será. E aqui pode ser uma equipe de duas pessoas, pode ser uma equipe de 10, pode ser uma equipe de 15. Esses pontos que eu falei vão se aplicar. Obviamente, quanto maior a tua equipe, você vai precisando de outras ferramentas para administrar as restrições e adversidades e conflitos, né? Agora, comece essa jornada o quanto antes. Aqui só tem ouro no final desse arco-íris para você. Outros dois episódios aqui no LideraCast que podem te ajudar nessa tua jornada de liderança. No 394, eu falei sobre 6 tendências mudando o futuro da liderança. E no episódio 385, eu falei sobre as características de liderança mais valorizadas pelas empresas. E esse episódio 385, imagina que você quer mudar de área, você quer ir trabalhar numa outra empresa, faz sentido escutar, para que você saiba quais são essas características e como é que você está nelas. Estou numa empresa, num cargo de liderança e estou feliz onde estou. Escuta o episódio assim mesmo, 385, para que você saiba quais são as características mais valorizadas. E você, porque é sob esse prisma que você vai ser avaliado, vai ser avaliada pela tua empresa, né? E você que ainda não é um líder, não é uma líder, escuta também o 385, porque ele vai te trazer insights interessantes para que você possa melhorar a cada dia na sua assinatura de liderança. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, eu espero que eu tenha conseguido trazer para sua consciência conceitos de valor. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau! Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!